Olá, Reginaldo, tudo bem?
Bom dia, Luciano. Bom dia, Thiago. Bom dia, os ouvintes.
Oi, Thiago. Tudo certo?
Olá, Luciana. Olá, Reginaldo. Olá, ouvintes da CBN Maringá.
Bom, Maringá recebe esta semana a Assembleia Itinerante e muitos deputados estaduais estão aqui na cidade, estão nesse Poingá. E além dessa movimentação física, a gente também percebe uma movimentação de bastidor de deputados de Maringá e região de olho na Prefeitura de Maringá em 2024. É isso mesmo, Reginaldo?
É isso mesmo, Luciano. Nós temos no Brasil um calendário eleitoral que prevê certames a cada 2 anos. Para prefeito num ciclo e deputado estadual e federal e senador no outro ciclo, juntamente com governador e presidente da República. De certa maneira, um certame prepara o outro, né? Então, nós temos um certame municipal, os candidatos a vereador que são eleitos, normalmente eles se preparam para um voo mais alto, para deputado, tanto estadual quanto federal. Nós temos na história de Maringá gente que foi eleita, houve um momento da nossa história em que praticamente todos os deputados estaduais tinham passado pela Câmara Municipal, né? E alguns até tiveram sucesso em campanhas diretamente para deputado federal, como é o caso do Ari de Lima, lá atrás. E o inverso também é verdadeiro, às vezes o deputado estadual e o federal eles estão de olho no retorno à base eleitoral para chefiar o executivo, né? Nós temos casos bem sucedidos na nossa história de o prefeito Said Ferreira, era deputado federal, quando foi eleito em 92, e o prefeito Silvio Barros, o pai, né? Ele foi eleito em 72 quando era deputado federal. Às vezes dá um certo ruído na campanha, porque surge o debate se a cidade vai perder representatividade na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Isso aconteceu em 68. Quando o ex-prefeito João Paulino, que era franco favorito a ganhar a eleição de 68, era o principal líder da cidade, foi, aliás, por 2 ou 3 décadas, ele foi muito desgastado com esse debate, acabou perdendo a eleição para o advogado Adriano Valente, mas esse mesmo debate não produziu o mesmo resultado de 72. Maringá elegeu um deputado federal em 72, que era o Silvio Barros, né? Agora, curiosamente, nós não tivemos nenhum deputado estadual eleito para a Prefeitura de Maringá, né? Tivemos, inclusive, excelentes candidatos, como é o caso do deputado Antônio Fácio, homem muito preparado, deputado por 2 mandatos, o deputado estadual Joel Coimbra, um homem muito preparado, depois foi procurador-geral do Estado. Mais à frente tivemos o deputado estadual Enio Verre, que era secretário do Planejamento do Estado, então muito talhado para a chefia do Executivo, e hoje é o diretor-geral da Itaipu, né? Mas, digamos, é uma barreira ainda que não foi transposta de um deputado estadual fazer essa travessia para ser prefeito de Maringá.
Thiago, o que você acha?
Tivemos também tentativas, né? Complementando a fala do Reginaldo, já seguindo a linha histórica, nós tivemos tentativas mais recentes. Caso, por exemplo, do Dr. Batista, recordista de disputa para a prefeitura de Maringá. Estava no exercício do mandato de deputado estadual por várias vezes, né, 4 ou 5 mandatos, se não me engano, e tentou a prefeitura de Maringá nesse ínterim, né? Somente uma vez ele não foi candidato a prefeito. Em todas as outras, ele estava disputando a prefeitura, talvez para fazer esse trampolim aí para a eleição para deputado estadual. Mais recentemente, tivemos suplentes que assumiram como estadual e tentaram a prefeitura, caso do Wilson Quinteiro. Tivemos recentemente também o Homero Marques, né, que estava no primeiro mandato de deputado estadual e foi candidato a prefeito, também não teve êxito. Então a gente tem essa tradição da campanha para a prefeitura em Maringá de alguns candidatos a deputado estadual, conforme o Reginaldo comentou, salientei aqui, mas ninguém ganhou essa eleição até hoje. O fato, Luciana, é que me parece, ouvinte da CBN, me parece que os candidatos a deputado estadual, eles disputam a prefeitura enquanto estão no exercício do mandato, para manter uma certa vitrine e o nome em evidência. E com competitividade eleitoral para chegar e ganhar, poucos desses nomes estiveram, por exemplo, à frente das pesquisas em alguns momentos. Lá quando o Batista estava muito bem colocado nas pesquisas em 2004, ele ainda não tinha uma carreira totalmente consolidada de deputado estadual, conforme ele foi fazendo depois, né? Depois ele ficou ali vários mandatos em seguida, mas ele nunca teve o desempenho, por exemplo, de chegar ao segundo turno desde aquela eleição. A gente teve ainda outros casos recentes de candidatos que vieram para a prefeitura e depois às vezes nem conseguiram chegar para deputado estadual. Outros que já foram sondados os nomes, mas nem se arriscaram a disputar. Então, me parece assim, que para chegar, levar e ganhar, é difícil, né? É uma eleição ainda, uma barreira que não foi transposta em Maringá. Eu não sei o que passa na cabeça do eleitor nesse momento, se ele pensa que é melhor que o deputado fique lá por conta dos representantes, conforme o Reginaldo salientou, se o perfil é um perfil mais legislador e menos executor, se existem outros nomes na conjuntura, o que também pesa bastante, dá essa mudança na cabeça do eleitor. Então nós temos vários fatores, né? Talvez seja um conjunto de fatores que ajude a explicar e a delinear por que, que um deputado estadual disputa eleição em Maringá e não consegue ser eleito.
Desses nomes aí, os que foram vistos assim, como viáveis mesmo, com todo respeito aos demais, eu não estou falando da capacidade, estou falando do potencial eleitoral naquele momento, foram o João Coimbra, em 96, ele chegou a ser visto como favorito num determinado momento, e acabou chegando em terceiro lugar. E o Enio Verri, em 2012, não em 2008. Em 2012, o Enio Verri chegou a liderar as pesquisas durante um tempo, mas havia aquele debate se o candidato Pupim era elegível ou não. Houve uma demanda jurídica, né, que chegou até o TSE. E depois, quando essa situação foi administrada durante a campanha, com a decisão do ministro Marco Aurélio, o Pupim passou ao primeiro lugar e acabou ganhando a eleição. E depois ganhou a demanda judicial lá na frente, né? Ela foi encerrada um ano depois, né? Agora, existe um outro aspecto, Luciana e Thiago e ouvintes. No livro que eu acabei de publicar, que está disponível a quem tiver interesse, o livro é gratuito, é só me procurar, eu demonstro que nós tivemos uma fase da vida eleitoral de Maringá, nas campanhas a prefeito, em que o eleitor votou em quem nunca tinha exercido o mandato. Então, de 82 até 2004, nós tivemos 6 eleições. 5 delas foram vencidas por um candidato que nunca tinha exercido o mandato. Eu saí de 82, o Ricardo Barros de 88, o Jair de Amor de 96, o José Cláudio em 2000 e o Silvio Barros em 2004. Não significa que eles fossem ilustres desconhecidos. Alguns tinham sido candidatos outra vez, né? 3 desses já tinham sido candidatos a prefeito. E os outros 2 tinham a vida política conhecida em Maringá. Mas veja que o eleitorado apostou numa espécie de novidade dentro de uma certa tradição política ali, né? Só que de 2004 em diante, mudou esse perfil. Porque em 2008, a eleição foi um prefeito candidato à reeleição e um deputado estadual. Os 2 chegaram em primeiro lugar, chegaram nas 2 primeiras posições. O Enio Verri chegou em segundo. Em 2012, a polarização foi entre o vice-prefeito candidato a prefeito e o deputado estadual, Enio Verri, novamente. Em 2016, a campanha foi entre um ex-prefeito, né, e um deputado estadual, Wilson Quinteiro, e o presidente da Câmara, Ulisses Maia. Em 2020, foi as primeiras posições entre o prefeito candidato à reeleição e um deputado estadual, Amora Marquesa. Então, nessas últimas 2 décadas, o eleitor ele tem olhado mais assim, para essa experiência já do exercício de mandatos. Esse é um dado que precisa ser considerado pelos analistas agora, né? Só que essa eleição de 2024, que se aproxima, ela tem a característica de o prefeito não poder ser candidato à reeleição. Isso abre uma margem para que aqueles que querem aparecer como novidade sonhem mais alto.
Inclusive, eu perguntei para o prefeito essa semana, durante entrevista na Expoingá, se ele vai se posicionar, né, em relação à eleição de 2024. Ele disse que ainda não vai se posicionar, que só quando chegar a hora certa, né, porque tem essa questão também, né, quem ele vai apoiar daí, né. Tem muitos nomes, realmente, né, Thiago, como você já falou essa semana também, né.
Exatamente, Luciana, são vários nomes e dentro da administração a gente tem nomes despontando, né, então... De fato, o prefeito está correto. É muito prematuro o Ulisses querer se comprometer com alguém agora, ainda que os times não estão nem... não embarcaram nem no ônibus para ir para o estádio. Está bem distante ainda. ainda estão ainda pensando em começar a calçar chuteira, então está um pouco longe ainda, ele está sendo prudente. Outra, não dá para você assassinar o mandato do prefeito agora, faltando um ano e meio ainda para acabar, né? Dá para a gente estrangular e falar, meu amigo, acabou, tchau, saia, né? Então o prefeito também tem coisa para entregar e está fazendo as ações da cidade, né? Não dá para a gente poder matar o mandato dele agora, né? Então ele está certo também no seu posicionamento nesse momento em relação à articulação política.
Bom, de qualquer forma, a vitrine está posta, né?
Não, parece que falta muito tempo, né? Mas um ano é pouco tempo, né? O Duque Strada falava que é a fase da consuminação. Aqueles que têm pretensões devem se preparar, porque antes de entrar em campo, como o Thiago está dizendo, você tem que se preparar, né? Essa preparação é silenciosa. Ela se dirige mais à regimentação de forças, à elaboração do programa de ação, busca de aliados, a formação das equipes, e tudo isso demanda tempo e demanda investimento. E não houve nenhum candidato que foi eleito sem que tenha feito o checklist dessas tarefas, né? É possível você fazer tudo isso e não ganhar, mas se você não fizer isso, a chance de ganhar é absolutamente remota, né?
Tá certo. Mais algo a comentar, Thiago?
Fechamos por aqui, né, Luciana? Já começando a sentir o frio maringaense e estaremos de volta aí na próxima segunda-feira.
Bom final de semana para vocês. Até a próxima.
Até a próxima.